ter gente entre ti.
RDS Informação. Para que esteja a par de tudo o que acontece.
Cerca de 3 mil operacionais combatem a esta hora 421 incêndios em todo o país. Na última hora, a página da Proteção Civil na internet mostra que há nesta altura 5 incêndios de maior dimensão. O que concentra mais meios continua a ser o de Arouca, no distrito de Aveiro, com cerca de 250 homens. O presidente da Câmara de Arouca, ouvido há instantes pela TSF, diz que a situação no concelho é catastrófica. A Serra da Freita já quase não tem espaços verdes. A noite teve muitas povoações em risco e a esta hora ainda há casas ameaçadas pelas chamas. O autarca José Artur Neves diz que o concelho ainda tem vários incêndios ativos.
São imensos incêndios que se desenvolvem em muitos locais, alguns porque se vão desenvolvendo apesar da vegetação ser bastante rasteira, mas porque não há recursos que a apague e, portanto, esse desenvolvimento que em determinada altura não oferece risco algum, a partir de um determinado ponto já oferece, porque se desenvolve já em zonas de maior risco. Porque são tantos os incêndios a proliferar na imensa Serra da Freita, que onde, por exemplo, já quase não resta nenhum espaço verde. É uma coisa verdadeiramente catastrófica. Para além dos incêndios em si, do momento, do risco para as pessoas, enfim, vai haver o problema de alimentação para os próprios animais, que nos próximos meses estão impedidos de pastar.
Um cenário de catástrofe, diz José Artur Neves, o presidente da Câmara de Arouca, diz que a noite foi difícil, mas o dia pode ser bem pior e os meios de combate às chamas são poucos.
Nós estamos bastante apreensivos, ainda por cima porque as condições atmosféricas não são as melhores, que estão de facto a agravar-se. Enfim, durante a noite, imagine-se, não era coisa que nos ocorresse ou que tivesse acontecido eventualmente em alguma altura até hoje. Na Serra da Freita, mais de 1000 metros de altitude, estavam cerca de 30 graus ontem às 2 da manhã e, portanto, de facto as coisas estão muito difíceis.
A preocupação do presidente da Câmara de Arouca, que fala num cenário de catástrofe no concelho. O fogo começou às 7 horas da tarde de sábado, continua a dar que fazer aos bombeiros. Estão nesta altura cerca de 250 bombeiros a tentar controlar estas chamas que continuam ainda a lavrar neste concelho. O distrito com mais incêndios é o do Porto, 69 fogos, que mobilizam mais de 520 operacionais. Pela primeira vez, o plano distrital de emergência foi ativado no Porto, já depois da meia-noite. O presidente da Comissão de Proteção Civil do Distrito do Porto, Marco Martins, explica que os homens no terreno estão esgotados.
Dado o número de incêndios que têm ocorrido, dada a incapacidade da resposta dos meios do Distrito, através de não ser possível colocar mais meios, é possível renovar os operacionais que estão no combate, já desde sexta-feira, que estão, enfim, já de esgotamento, e aquilo que são as condições meteorológicas para os próximos dias. Foi decidido, então, por proposta do Comando Distrital, prioridade a ativar este plano.
E o que é a ativação deste plano significa em termos práticos? Vão ter mais meios? Como?
Permite à Organização de Proteção Civil proceder não só, obviamente, a um pedido de apoio extraordinário, como também, se for necessário, à reivindicação civil de um conjunto de equipamentos públicos e privados e à colaboração de estruturas. Só para dar, por exemplo, neste momento, e desde a ativação do plano, já estão no terreno 4 pelotões militares a apoiar as operações de vigilância e de rescaldo, e também já, porque já foi constatado, uma ação especial do Governo em reforçar os meios do dispositivo que está no Distrito do Porto em combate.
Ouvido por Nuno Guedes, da TSF, Marco Martins explica que o plano de emergência permite ativar mais meios. Já foram pedidos 300 reforços ao Governo. O Presidente da Comissão de Proteção Civil do Distrito do Porto pede também à população que evite sair de casa.
Era importante que as pessoas, atendendo às altas temperaturas que vão sentir, atendendo à baixa umidade do ar, evitassem deslocar-se, evitassem sair de casa, só necessário, para não terem depois problemas respiratórios, de hidratação e outras complicações associadas.
Isso é um conselho para a população em geral?
Para a população em geral, exatamente. Porque é previsto, durante o dia de hoje, um aumento de temperatura, uma umidade do ar um cada vez mais baixa, portanto, e é natural que existam mais meios no terreno, proteção civil na movimentação. E, portanto, se dividem os locais.
O apelo de Marco Martins e também uma queixa. O autarca, que é também presidente da Câmara de Gondomar, queixa-se da falta de limpeza das florestas.
Eu sou autarca também, é uma dificuldade que existe, não é de agora, desde há muitos anos, naquilo que é a cobertura de proprietários em fazer faixas de proteção. E por muito que se invista na sensibilização, na prevenção, e por muito que se invista também naquilo que é a aplicação de medidas contra os nacionais, a verdade é que os proprietários pouco colaboram nessa matéria.
Uma queixa que é partilhada pelo comandante dos bombeiros de Ponta de Lima. Durante a madrugada, dezenas de casas chegaram a estar ameaçadas pelas chamas em Ponta de Lima, na zona de Gemieira. O fogo foi dominado, mas os bombeiros denunciam a falta de limpeza dos terrenos. Dizem que a lei não está a ser cumprida. Ontem foi o dia com mais fogos desde o início do ano. Hoje o Instituto do Mar e da Atmosfera coloca 34 concelhos em risco máximo de incêndio. Há nesta altura 421 fogos ativos em todo o país, a mobilizar 2.905 operacionais. A Praia Maria Luísa em Albufeira reabre hoje sem qualquer tipo de restrição. Ontem a derrocada do Mar Riba não fez vítimas. Os trabalhos só terminaram depois da meia-noite. O comandante da Capitania do Porto de Portimão, Santos Pereira, conta que a vistoria realizada no local não revelou riscos acrescidos.
Essa vistoria foi feita pela Agência Portuguesa do Ambiente, pela Autoridade Marítima e pelos bombeiros. Na altura procurava-se a existência de fissuras que pudessem indiciar a nova enterrocada nas imediações, por causa dos trabalhos que se iam efetuar na base da Arriba, e na altura não foram encontradas nenhumas fissuras.
A esta hora, a Praia Maria Luísa já deve estar aberta ao público sem limitações. No Rio de Janeiro, Telma Monteiro, uma das esperanças portuguesas para uma medalha, entra no tapete esta tarde. A judoca já disse que sonha em subir ao pódio, apesar de vir de uma lesão. Telma Monteiro garante que está recuperada a 100%.
Eu fui operada há menos de 6 meses, como eu já disse antes de vir. Não podia estar melhor. Lutei para estar aqui e agora quero desfrutar de cada momento e dar-me o melhor. É assim, o meu objetivo é sempre, eu sonho sempre com o pódio, acho que é um sonho que posso tornar realidade. Tenho sempre esse objetivo em todas as competições e nos Jogos Olímpicos não vai ser diferente, porque apesar de ser uma competição diferente, apesar de ser uma competição nova, por assim dizer, as adversárias são as mesmas e sinceramente não estou a pensar que vim de uma situação desfavorável ou não. Estou a pensar que tive determinação suficiente para chegar até aqui, para superar a lesão, para estar suficientemente bem, em forma para lutar e agora dar tudo o que tenho.
Telma Monteiro começa a competir por volta das 3 da tarde, também no judo. Entra em prova Nuno Saraiva, na categoria de menos 73 quilos. O português tem um adversário forte da Hungria, que foi vice-campeão nos Jogos Olímpicos de Londres há 4 anos. Entre os portugueses, entram também em competição esta segunda-feira os velejadores João Rodrigues e Gustavo Lima, e entre as senhoras, Sara Carmo. João Sousa volta a jogar duas vezes, em pares e singulares. Em pares, ao lado de Gastão Elias, a dupla portuguesa defronta uma dupla do Canadá. Em singulares, o tenista defronta o argentino Juan Martín del Potro, que afastou o número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, que disse adeus esta madrugada, lavado em lágrimas, ao Rio de Janeiro.
RDS Informação, para que esteja a par de tudo o que acontece.
As árvores morrem de pé no Teatro Politiana. Filipe Laféria apresenta a obra-prima do teatro que está na memória de todos os portugueses. As árvores morrem de pé. Eunice Munhoz, Rui de Carvalho, Manuela Maria, Carlos Paulo, Maria João Abreu e João Dávila à frente de um elenco de grandes atores. As árvores morrem de pé. De quarta a sábado, às 21h30, e matinés aos sábados e domingos, às
19h30.
No Teatro Politiana, as árvores morrem de pé.
O Festival Bons Sons comemora em 2016 10 anos de música portuguesa. Firmino, Diolinda, De Alva, Cristina Branco, Jorge Palma, Lula Pena, Danças Ocultas, Companhia Algazarra e muito mais. São 51 concertos em 4 dias e 8 palcos. Vem viver a aldeia de 12 a 15 de agosto em São Soldos. Tomar mais informações em www.bonsons.com. Apoio.